Bem, vamos a mais uma pauta de saúde, já anunciada aqui no início do programa, que fala sobre hérnia, né? O que é uma hérnia, os tipos de hérnia, os tratamentos disponíveis. E quem está conosco novamente é o doutor Felipe Antônio Cacciatore, cirurgião especialista em transplante de fígado. Estava agora no procedimento, né? E veio para Marconi exclusivamente para nos atender. Doutor Felipe, eu disse, você está aqui novamente, mas já faz um bom tempo que veio aqui, né? Bom dia.
Bom dia, Bicudo, aos ouvintes todos. Quase um ano, né? Para a gente perceber como o tempo passa rápido. Quase um ano que a gente esteve aí conversando sobre alguns assuntos. E vai ser um grande prazer a gente trazer esse assunto que é tão comum aí no nosso dia a dia. Como você falou, agora mesmo eu estava aqui no Hospital de Uruçanga, nosso querido Hospital Nossa Senhora da Conceição, que tanto serve a nossa cidade, né? Mandar um abraço para o pessoal de lá. E operamos lá dois casos de hérnia, que é um assunto que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui, por ser tão comum, né?
E você falou, me chamou a atenção essa expressão, por ser tão comum, muitas vezes passa despercebido, a pessoa relaxa, vai deixando, né? O que é uma hérnia? Se você nunca teve, que bom, parabéns, né? Agradeça a Deus. Mas quem já teve uma hérnia até um pouco mais complicada, incomoda, né?
A hérnia é uma doença da parede abdominal, né? Quando eu falo parede, a gente pensa que é uma estrutura forte, né? E justamente é a musculatura que a gente tem no abdômen, ela mantém os nossos órgãos dentro do que a gente chama de cavidade peritoneal, que é a barriga, né? Popularmente eu vou chamar de barriga, tá? Então essa musculatura, essa parede, ela por uma razão que pode nascer com a pessoa ou aquela pessoa que faz mais esforço durante a vida e aquilo ali acumulativamente vai enfraquecendo a musculatura, pode causar a hérnia, que nada mais é do que um buraco nessa parede por onde vai passar algo que tem dentro do abdômen. Por exemplo, um pedaço de intestino, que é o que a gente mais se preocupa, ou às vezes é um pouquinho de gordura, ou hérnias muito grandes, até outros órgãos pode ali entrar. Então, hérnia é um buraco, uma fraqueza, uma falha nessa parede abdominal por onde passa um pedaço de outro órgão.
E a gente acontece um rompimento?
Um rompimento, exatamente. Muitas não, algumas crianças nascem com isso, né? Por exemplo, no umbigo, que é um orifício natural que a gente tem, por onde tem ali no período fetal o cordão umbilical, ela é um buraco. Então, às vezes, aquele buraco está um pouco maior do que deveria e isso ali é uma hérnia. A maioria das crianças fecha sozinho, mas na fase adulta isso nunca é normal. E a gente pega uma pessoa que trabalha com mais esforço, um adulto que tem um pouco mais de peso, e a pressão dentro do abdômen, da barriga, aumenta ainda mais e aquilo se torna um problema. E qual que é o nosso grande medo disso? É trancar o intestino ali dentro, né? Então aí a gente tem uma obstrução, a gente tem uma emergência que precisa ser resolvida às pressas. Então é comum, tá? Isso eu não tenho um dado para te trazer, porque a gente tem um problema justamente de muitas pessoas terem isso e não irem ao médico. Então a nossa literatura, ela subestima, ela diz que tem menos casos do que realmente a gente vê. Mas o dia a dia do cirurgião é todo dia que a gente tem consultório, vai ter 5, 6 consultas, uma ou duas são por conta de hérnia. Então, de fato, é uma doença bastante comum.
E existem vários tipos e causas?
Exato, os tipos são dependentes da localização. Então é muito comum a hérnia da virilha, que a gente chama de hérnia inguinal, né? Muito comum em homens também, principalmente. Às vezes elas vão até em direção à bolsa escrotal, ao testículo, e são hérnias daí grandes, né? Então incomoda bastante no esforço, no dia a dia, esteticamente aquilo incomoda, né? E a tendência em geral é ir aumentando. Tem as hérnias do umbigo, que daí a gente chama de hérnias umbilicais, que também são bastante comuns. Então tanto homens como mulheres sentem uma bolinha no umbigo. O umbigo, ao invés de ser para dentro, assim como uma cavidade, ele se torna uma bolinha, uma protusão. Então, são sintomas de hérnia. E além de outros tipos menos comuns, como a gente chama de hérnia femoral, ou uma hérnia que a gente chama de incisional, que é aquela hérnia que acontece onde você já teve uma cirurgia. Afinal de contas, como eu expliquei antes, a gente pega um músculo, que é algo firme, e corta ele para fazer uma cirurgia. Por menor que seja a cirurgia, mas a gente causa ali uma fraqueza, né? Que com o passar dos anos pode favorecer ali o acontecimento de uma hérnia.
Toda cirurgia passa a colocar naquele local ali uma tela, é isso? Um reforço?
Exato. A grande maioria das cirurgias hoje de hérnia, para não dizer a totalidade delas, né? Todas que eu faço eu acabo colocando a hérnia. Na criança isso é diferente. Como eu não opero criança, eu estou falando de adulto. Mas em adulto a gente faz um reforço através de uso de uma tela, que é um material sintético. É justamente uma tela, imagina uma tela daquela de mosquiteiro, por exemplo, de botar na... É uma tela, só de um material próprio para cirurgia, que reforça a musculatura, né? E que, em geral, permanece ali pela vida toda do paciente. Ela não é absorvida, não precisa depois fazer uma nova cirurgia para retirar. E ela fica ali justamente para reforçar aquilo em que houve uma falha.
Perfeito. Essa tela, como é que ela é fixada? Como é que ela é colocada ali? Claro, você fez uma incisão, né? Como é que ela permanece exatamente no local? Como?
Exato, é uma boa pergunta. Dependendo da forma como a gente está operando, nem precisa fixar. Então, algumas técnicas de cirurgia por vídeo, basta colocar a tela no local, porque como na cirurgia por vídeo a gente abre como se fossem duas camadas separando, colocando a tela no meio, quando a gente esvazia o ar da cirurgia, porque na videocirurgia, né, a gente estufa a barriga com o ar para ter espaço, quando a gente esvazia o ar, ela cola.
A pressão natural.
A pressão natural.
Faz um sanduíche ali.
Um vácuo, assim, digamos. Também algumas telas, elas têm uma cola, uma face que você tira como se fosse um papel contact, né? Então, botando ela no local, ela cola. Mas na grande maioria das vezes, o material que a gente tem disponível, especialmente no SUS, assim, né, é a gente prender a tela com pontos. Então a gente coloca a tela ali através de fio cirúrgico, alguns pontos para prender a tela no local e não deixar ela se mover. E aí eu já emendo a minha fala dizendo que o que a gente se preocupa no pós-operatório, né, depois de colocar uma tela, é de o paciente justamente evitar algum esforço para que aquela tela fique no local certo, né? Imagina esse esforço cirúrgico de colocar uma tela no local e no segundo, terceiro dia o paciente faz uma força maior que essa tela, por exemplo, dobra ou essa tela sai do lugar. Então, ela ficar no local certo é a grande preocupação do cirurgião e tem que ser a grande preocupação do paciente que já foi submetido a uma cirurgia de hérnia.
Então, quer dizer que a contribuição do paciente, o comportamento dele, né, é... tudo no pós-cirúrgico, né, doutor?
Exatamente, em qualquer cirurgia, mas na hérnia principalmente, né? Antigamente, a gente vê, mais em livros ou conversando com cirurgiões mais velhos, se fazia cirurgia e fica uma semana de cama sem fazer nada. Hoje em dia é justamente o oposto. O paciente que a gente opera, poucas horas depois está caminhando e tem que ser assim para diminuir complicações cirúrgicas, para diminuir pneumonia, para diminuir trombose. Então, se movimentar é algo imprescindível em qualquer cirurgia. E também é na cirurgia de hérnia. Então, o dever do paciente no pós-operatório é ele sair da cama com ajuda, no hospital o fisioterapeuta ajuda, o enfermeiro ajuda, mas em casa o familiar ajuda, ele sai da cama, ele caminha. Agora, como eu sempre falo, ele não vai querer chegar em casa e subir 4 lances de escada e achar que isso é normal,
né?
Porque não é. Então, uma conduta minha, alguns cirurgiões podem orientar de maneira diferente, eu peço para o paciente nos próximos 15 dias da cirurgia ficar andando somente no plano, sem subir, sem descer escada, sem descer um morro, sem subir um morro. Toma banho normal, mas caiu o sabonete no chão, deixa lá.
Dirigir, então, por exemplo.
Não dirigir.
Especialmente automóveis que têm a embreagem, né? Aquela força. Né?
Eu ia fazer esse comentário, mas não só isso. A gente não percebe como a gente faz força para permanecer sentado e equilibrado, né? Então, está dirigindo, faz uma curva, joga o corpo para cá, joga o corpo para lá, pisa na embreagem. Então, esses esforços que são pequenos, ele no período pós-operatório a gente recomenda que evite, né? Especialmente na cirurgia aberta. Na cirurgia por vídeo, como é colocada a tela por baixo da musculatura, a tendência é que a recuperação seja muito melhor. Mas na cirurgia aberta, os cuidados têm que ser o máximo possível, né?
Vou fazer uma pergunta agora, mas que não seja fonte de preocupação para o ouvinte, né? Há muita diferença entre a cirurgia feita num hospital particular, plano de saúde, e feita no hospital público? Muitas vezes o médico é o mesmo. O equipamento é que talvez mude um pouco, seja mais simples, não sei. Mas, enfim, há muita diferença.
Para falar na hérnia, porque em outras cirurgias vai ter diferença, tá? Mas para falar na hérnia, a principal diferença é a técnica utilizada, né? Então, como a gente está comentando, na cirurgia aberta e numa cirurgia que é chamada de minimamente invasiva, que é a cirurgia por vídeo, tá? Ou como as pessoas costumam chamar, cirurgia laser, que na verdade é a cirurgia por vídeo. Então, a cirurgia por vídeo, a recuperação ela é muito melhor para o paciente. Os cortes são menores, são cortes de 1 centímetro, de 0,5 centímetro. Ao passo que uma cirurgia aberta, um corte normalmente tem uns 10 centímetros. Então, o risco de infecção é menor, a dor no pós-operatório é menor. E como a gente coloca a tela por baixo do músculo, falando das hérnias da virilha, das hérnias inguinais, então a chance dessa tela sair do lugar ela é muito menor. Então, eu vou te falar uma coisa. Em termos de recuperação e riscos, a cirurgia por vídeo ela é superior. Agora, em termos de a hérnia voltar, que é o que a gente chama de recidiva, imagina você fez uma cirurgia de hérnia. Tem chance de voltar? Tem. É uma chance muito baixa, mas tem. Falando em recidiva, a cirurgia aberta e a vídeo elas são bem parecidas. A chance de voltar uma hérnia daqui a 10, daqui a 20 anos, em ambas as cirurgias ela é bem parecida. Então, essa resposta ela tem dois lados, né? A recuperação de uma cirurgia por vídeo, uma cirurgia minimamente invasiva é muito melhor, mas o resultado a longo prazo ele mais ou menos é equivalente.
Perfeito. As perguntas para o tema podem ser enviadas no WhatsApp 98452-1235. 98452-1235, mas peço que façam em forma de texto, não áudio, tá bom, gente? Assim eu consigo interpretar de forma objetiva, né? Direta aqui na tela. Qual é o percentual de êxito, de uma forma geral, das cirurgias de hérnia?
Em torno de 95%. Uhum. Tá? É uma cirurgia com alta taxa de sucesso.
Considerando complicações que venham depois da cirurgia.
É muito comum nas cirurgias de hérnia, dor, algum inchaço local, o testículo, no caso do homem, ficar um pouco inchado. Isso são complicações menores, né? Complicações que não vão precisar de tratamento, que com o tempo vão melhorar. Mas infecções da ferida, por exemplo, são algumas complicações que a gente se preocupa um pouco mais. Agora, quando a gente fala de sucesso, Bicuda, é justamente a hérnia voltar, né? Uhum. Então, esse sucesso depende de muitas coisas. Por exemplo, o paciente. Então, aquele paciente de 60 anos que ficou 50 anos cultivando uma hérnia e que essa hérnia, por vezes, ela tem esse tamanho aqui, como a gente às vezes vê, ela tem um risco pós-operatório e de voltar muito maior, né?
Você falou em tamanho, uma hérnia pode ter até que tamanho?
Olha, imagina uma bola de futebol. A gente já operou hérnias inguinais, hérnias de virilha em direção ao testículo que tinham esse tamanho, que é difícil de entender como que o paciente conseguia fazer suas coisas no dia a dia com isso.
Então, tava rompendo o órgão.
Que o abdômen ele vai para onde tem mais espaço. Às vezes a hérnia grande acomoda bem, né? As hérnias incisionais, essas que eu comentei que acontecem em lugares de cirurgia prévia, elas também costumam ficar muito grandes ao passar do tempo, tá? E trazem muitos transtornos para o paciente. São hérnias de difícil tratamento. Tudo que eu falei ali de sucesso, de recuperação, que é da hérnia inguinal, a hérnia incisional é uma conversa muito diferente. É uma cirurgia de alta dificuldade, requer estudo de tamanho de hérnia. Imagina, como eu te comentei, uma bola de futebol, que é uma hérnia nesse caso, para te pensar no volume, como que é colocar isso de volta para dentro da cavidade abdominal? Às vezes não cabe. Eu já tive pacientes de não caber. Então, uma hérnia incisional, ela por vezes é muito mais complexa do que aquele carocinho que o paciente sente. Por isso que, de uma maneira informativa, eu trago aqui para o nosso ouvinte, para que ele procure um aconselhamento profissional, seu médico da família, no seu cirurgião, no início de qualquer doença, especificamente na nossa conversa aqui da hérnia, para que aquilo não se transforme em um problema muito maior, porque a gente sabe que quanto maior, mais difícil é para operar e pior é a recuperação.
Quais são os sinais? Tem algum tipo de... Vem desconforto? Tem dor? Como é que funciona?
Excelente pergunta. A bolinha, né, o abaulamento, a sensação de que tem um caroço é o mais comum. Isso é a maioria dos casos. Na maioria das vezes, com a mão a gente consegue sentir e o cirurgião que está acostumado com isso, ele não precisa de nenhum exame para fazer o diagnóstico. Mas tem alguns casos que são um pouco mais difíceis, como você falou. Tem homens, às vezes jovem, que sente uma ardência na região da virilha, que sente uma dor na região da virilha e que não sente nada, não tem bolinha, não tem abaulamento. Então, às vezes, o diagnóstico ele é um pouco mais difícil. Em todos esses casos, né, o médico que o paciente consultar que vai conduzir essa investigação. Mas, em linhas gerais, é isso. É uma bolinha, ou um abaulamento, um carocinho, ou uma sensação de ardência especificamente na região da virilha.